Hola, soy Jesús Lizarbe y escucho siempre el M80 Paddle Pop. Paddle Pop, Paddle Pop, Paddle Pop,
Paddle Pop, Paddle Pop, Paddle Pop, Paddle Pop. M80 Paddle Pop.
Então bom dia, vai um joguinho de paddle? Contra mim ganha de certeza, contra o Luís Nunes. Se calhar também ganha, não é?
Pois é.
Aqui sábado de manhã é dia de M80 Paddle Pop, por isso seja bem-vindo ao Multiverso Esco Online. O M80 Paddle Pop é oferecido por Esco Online, Casino, Apostas Desportivas e Póquer. Hoje não temos pitucas, está a recuperar de uma cirurgia, não é? Mas temos o Luís Nunes, temos o João Ramos, que está no Norte, e também estou cá, eu sou a Elsa Teixeira, e hoje vamos começar precisamente pelo Norte, não é, Luís?
É isso mesmo. Depois vamos perceber como é que o paddle entrou na vida do vice-presidente do Sporting, vamos conhecer melhor o Old Paddle, e fechamos com a música que inspira o Jesús Lizarbe.
E quem é Jesús Lizarbe?
Pois é um grande treinador que está em Portugal há muito tempo.
Ah, é espanhol.
M80 Paddle Pop, primeiro set.
Hoje começamos o programa no norte do país.
Pois é, o paddle começou um pouco mais tarde no norte, mas rapidamente recuperou em termos de quantidade e qualidade de oferta. A prova disso é o grupo Top Paddle, que o João Ramos foi conhecer ainda melhor.
M80 Paddle Pop.
Olá a todos, cá estou eu no Top Paddle Fluvial, o primeiro clube que surgiu dentro da marca Top Paddle, uma marca mais que reconhecida a nível nacional. Estou com o Diogo Fleming, que é o diretor de comunicação da marca Top Paddle. Diogo, olá, obrigado por nos receberes.
Olá, boa tarde, João, obrigado eu pelo convite.
O Top Paddle é uma marca que quase toda a gente conhece, é sinal de paddle a norte. O Top Paddle começou com paddle no Porto em 2013. Diogo, eu sei que não estiveste exatamente no início da fundação, mas qual foi a ideia dos fundadores de criarem paddle? Eles já jogavam paddle? Como é que começou tudo?
Então, o Top Paddle de facto iniciou a atividade em 2013, mas antes disto, apenas o João Bastos e o Alexandre Santos tinham já experimentado a modalidade. E a ideia surgiu um bocadinho à semelhança do que tinha já sido feito em Lisboa, através do João Plantier com o clube de paddle outdoor em Lisboa. Aquilo corria bem e aqui o Alexandre, o Miguel e o João decidiram trazer esta modalidade para aqui para o Porto. Foi de facto o primeiro clube indoor do país. Foi também o primeiro clube indoor aqui na zona norte, não havia qualquer clube, e na altura, na criação de três campos, mais um campo individual aqui no Top Paddle Fluvial, achava-se que era suficiente, mas rapidamente se percebeu que apenas quatro campos não chegavam.
Principalmente a norte, onde chove mais, portanto a ocupação deve ter sido, acredito, rapidamente bastante preenchida. Depois surgiu o Top Paddle Industrial, aí já com seis campos, numa zona também muito interessante da cidade, e foi um bocadinho por aí que depois foram desbravando caminho.
Sim, o segundo clube foi um ano depois da construção do primeiro, portanto o Top Paddle Industrial, com a construção de seis campos e totalmente indoor, e foi nomeado várias vezes pela Federação Portuguesa de Paddle como o melhor clube do ano, em 4 ou 5 anos seguidos. Portanto, de facto, as pessoas gostaram muito deste clube e acredito que foi por aqui este crescimento notável da marca Top Paddle.
Hoje em dia, na Zona Norte, tem também já o Fojo, que fica em Gaia, que é um espaço interessantíssimo que fica junto ao campo de golfe, que é fantástico para ter torneios no verão, porque tem uma envolvente espantosa, mas a marca Top Paddle já tem 7 clubes, sendo que entrou também numa vertente do franchising. Fala-me um bocadinho aqui neste aspecto, Diogo.
Sim, nós, a partir de 2016, nós tivemos o primeiro franchising em Guimarães, na construção de 8 campos indoor. Hoje em dia, este franchising já faz parte do universo do Top Paddle, portanto, já deixou de ser um franchising, passou a ser um clube gerido pela marca-mãe. Depois surgiu a oportunidade de fazer outro franchising aqui em Braga, no Top Paddle de Braga, que tem atualmente 9 campos, e em 2021 o terceiro franchising, portanto, no Top Paddle de Famalicão, que inicialmente abriu as portas com 4 campos e rapidamente optou pela construção de mais 5, E portanto já temos aqui a marca Top Paddle espalhada por várias cidades aqui no norte do país.
Maia é o vosso projeto mais recente, abriu há um, dois meses, é aqui uma cidade limítrofe do Porto. Faz sentido para vocês apostarem mais a norte? Estão abertos a futuros projetos? O que é que está aí um bocadinho no pipeline?
Sim, aqui a ideia da construção destes projetos aqui na espalhar a marca pela Zona Norte teve um bocadinho a ver também com a proximidade dos clubes, mas acreditamos e temos a ambição que a marca Top Paddle pode ir mais longe, poderá espalhar-se por outras zonas do país. Temos essa ambição, acreditamos que será possível, mas sempre juntar a marca Top Paddle aos parceiros, a outros parceiros, permitam que isto aconteça.
O Top Paddle foi também pioneiro na organização de grandes torneios de paddle. Foi aqui a Norte, no Porto, que vocês organizaram os primeiros torneios que tinham multilocais. Eu lembro-me perfeitamente que o primeiro campo que foi construído no centro da cidade foi um torneio organizado por vocês. Foi, na altura, uma inovação fantástica. Isso aconteceu, se eu bem me lembro, 2 ou 3 anos em locais diferentes, mas na altura eu lembro-me que me senti como jogador uma verdadeira estrela, porque inclusivamente havia carros para andar de uma instalação para outra. Nós tínhamos carros à porta a dizer: olha, agora leva-me ao Foz que vou lá ter jogo, e fez-nos sentir aqui um bocadinho estrelas. Como é que foi essa logística? Tiveram claramente apoio da Câmara Municipal e foi assim um desafio muito interessante. Inclusivamente, essas provas também foram organizadas em Lisboa e vocês chegou a uma altura em que organizaram um circuito nacional. Fala-me um bocadinho disso.
O Top Paddle sempre teve como objetivo divulgar o máximo da modalidade. Na altura, como nós começamos em 2013, não havia praticamente praticantes assíduos da modalidade, então tivemos que divulgar esta modalidade pelo máximo de pessoas possível. E então estes torneios vêm um bocadinho nessa ótica. A ideia será construir experiências, construir estádios que levem o máximo da população a poder assistir a estes eventos. A entrada nestes eventos sempre foi gratuita e para que isto tivesse algum destaque, nós optamos por diferentes sítios do país colocar estádios em locais emblemáticos das cidades. Tivemos presentes no Algarve, tivemos presentes no Porto, em Lisboa, Évora, Aveiro, portanto vários sítios onde nós já montamos estádios. Organizamos também por vários anos o Open Carlsberg na Praça Dom João I e na Praça da Cordoaria do Porto. Tivemos também, já em 2016, se não estou em erro, um circuito de Sol Verde em que tinha 3 provas rainhas, em que estas provas eram nas 3 cidades grandes, Porto, Lisboa e Algarve, com estádios também montados para todos os jogadores poderem aproveitar esta experiência. O ano passado conseguimos fazer 2 torneios, 10 mil, que foi o Open Mimosa e o Open Paddle Cup, também em estádios icónicos
fantásticos aqui no Porto. Eu tive a oportunidade de jogar no Duo e realmente foi fantástico jogar com o Rio aos pés, foi incrível. No futuro, pensam para já abrir mais clubes? Já vão esperar em 2024 e possivelmente 2025 poderá haver alguma coisa? Ou para já vão cimentar um pouco a marca aqui a Norte e logo se vê?
Todos os projetos são pensados e estruturados com contrapeso e medida. Então, aqui nesta fase, procuramos estabilizar estes projetos mais recentes, mas sempre com olhos postos no futuro e a pensar de que forma é que podemos crescer ainda mais e a espalhar a marca Top Paddle pelas diferentes cidades do país.
Boa, obrigado, Diogo. Já sabem, quando vierem aqui a Norte, tem aqui muitos Top Paddle por onde jogar. É fácil reconhecer a marca e o azul que caracteriza esta marca. Diogo, foi um prazer. Vamos falando.
Muito obrigado, João, pelo convite e vamos falando.
M80 Paddle Pop Tie Break.
Um famoso 7 perguntas sobre o paddle e hoje temos alguém do futebol.
É verdade, e está particularmente contente porque é campeão nacional.
É verdade.
É o Francisco Zanha, vice-presidente do Sporting.
Tie Break. Primeira vez que jogaste paddle?
Primeira vez que joguei paddle deve ter sido aí há 15 anos. Foi Pitucas que me desafiou na altura, um desporto que estava a aparecer em Portugal. Eu jogava ténis e portanto foi uma mudança relativamente fácil, porque raquete para raquete.
Porquê é que continuaste?
Bem, gostei muito. E desde aí que nunca mais deixei de jogar.
Quantas vezes jogas por semana e onde?
Hoje em dia jogo uma ou duas vezes por semana. Desde que voltei para Lisboa em 2019, fim de 2018, princípio de 2019, que tenho vindo a jogar com mais regularidade. Bem, tento jogar no mínimo uma vez por semana.
Tens ou já tiveste aulas?
Comecei a ter aulas há uns meses e estou a gostar muito, sinceramente, acho que vale a pena. Muitas vezes criamos poucos hábitos e temos muitas falhas de posicionamento e falhas técnicas e é uma coisa que me tem ajudado muito. Recomendo e tem valido a pena.
Que nível achas que tens?
Talvez nível 4, não tenho bem noção, mas talvez por aí. Acho que só recentemente é que comecei a dedicar um bocadinho mais e tenho expectativa de ir subindo. Reconhecendo as minhas limitações, mas sim, com vontade de continuar a subir de nível.
Qual a tua melhor característica?
Melhor, não sei, mas pelo menos em termos relativos será a esquerda. Acho que tenho uma esquerda bastante boa. Pelo menos quando comparado com as outras pancadas, e é uma pancada que estou relativamente confortável, e talvez para o meu nível seja assim a pancada mais diferenciadora.
Qual a tua pior característica?
Acho que claramente a saída de parede. E acho que aquele meu jogo de fundo, de corte, tenho ainda muitas limitações e custa-me um bocadinho, confesso, mas é exatamente isso que tenho estado a treinar e a ver-se melhor.
Tiebreak. M80 Paddle Pop. Segundo set.
O M80 Paddle Pop é oferecido por ESC Online, Casino, Apostas Desportivas e Póquer. E chegamos ao segundo set e, ao que parece, com alguma devoção e sofisticação.
É verdade. Isto parece uma seita no bom sentido. Por isso vamos conhecer melhor o Old Paddle e temos connosco o Miguel Quita. Miguel, conta-nos lá o que é o Old Paddle.
Em primeiro lugar, queria agradecer aqui a oportunidade de estar aqui um bocadinho convosco a partilhar o que nós somos. Nós somos um grupo de pádel fechado, que eu considero abrangente. Temos cerca de 5 anos de existência e que ninguém na equipa de organização tem qualquer remuneração ou qualquer tipo de benefício. Somos cerca de 240 membros.
240? Pouca gente, não é?
Pouca gente, e somos um grupo fechado, como eu estava a dizer, porque a entrada de novos membros, novos elementos, apenas processa por convite. E todos temos que participar um número mínimo de vezes por ano. Caso contrário, não estamos inscritos para o próximo ano. Abrangente é porque é masculino, é feminino. Todos, a partir dos 16 anos, todos podem participar.
Mas como é que se consegue um convite?
Um convite temos que conhecer alguém que faça parte do grupo e que ateste um bocadinho a nossa... como é que eu ia dizer? O nosso bom desempenho como pessoa e como jogador.
Mas vocês devem ter uma série de regras, não é? Para aceitar um membro novo.
Temos também
que requisitos é que a pessoa tem que cumprir?
Basicamente tem mais de 16 anos, porque nós temos, assim que entram no paddle, o problema maior é termos jogos equilibrados. E nós temos algoritmos próprios que avaliam e que colocam o jogador logo no seu nível próprio ao fim de uns 6 ou 7 jogos e os jogos passam a ser equilibrados. E cada um de nós tem o seu nível. E qualquer que seja a idade tem o seu nível e, portanto, e assim desta maneira podemos acompanhar o jogador ao longo da vida. É preciso que seja boa pessoa, que participe... que seja bem disposto, que nós queremos a boa disposição, não é? E pronto, basicamente não é muito difícil também, não é muito difícil mantermos.
Oh, Miguel, mas qual é que é o vosso modelo competitivo, entre aspas, ou a recorrência dos vossos jogos e onde é que jogam normalmente?
Nós temos um campeonato anual, há sempre um campeão do Old Paddle. Portanto, classificamos os jogadores de duas maneiras, ou pelo ranking ou pelo rating. O rating é, digamos, aquele nível que eu há bocado estava a referir. E jogamos essencialmente aos fins de semana, ou sábado à tarde, ou domingo de manhã. E jogamos sempre normalmente no ABC, no Carcavelos, no OPA ou no Blue, que são os clubes que nos aturam e que desde já fica aqui já um agradecimento. que acreditamos que precisam também de alguma paciência para nos aturar.
Ah, mas são assim tão complicados?
Não, estou a brincar. Não, eles fazem sempre, tratam-nos sempre muito bem, oferecem sempre uma cervejinha, uma bebida para estarmos no fim a conversar um bocadinho, organizam-nos as bolas para nós jogarmos, tratam-nos com muitos mimos, não temos nada a queixar, só temos a dizer bem. Temos este nosso campeonato anual, como eu estava a dizer, temos um site próprio, temos Instagram próprio, também sempre fechado, um circuito fechado. Desenvolvemos também uma aplicação que nos permite fazer as inscrições automáticas no WhatsApp. Temos equipas que participam na Liga de Clubes. E depois também temos sempre os nossos eventos ao longo do ano. Temos um piquenique anual, temos a nossa festa de aniversário.
Ai, que giro!
Sempre presentes com a nossa adega, temos uma adega própria. Vamos fazendo aqui estas iniciativas que nos vão entretendo e que vamos incrementando a nossa amizade, que é o que nos interessa, é o que interessa, que é o Pado, que achamos que o Pado é, não é? Aproveitamos para fazer desporto e para fazer os nossos convívios, não é?
Ainda tem aquela parte dos prémios de permanência e resiliência, não é?
É. É verdade. Até às 10 participações, como eu costumo dizer, não somos ninguém aqui no grupo. Depois das 10 participações passamos a ser true members e no aniversário seguinte oferecemos um polo. E depois, por cada 50 participações, também temos uma estrela e, portanto, ao fim da primeira estrela damos também os calções. Isto são tudo coisas que vamos, vamos arranjando.
10 participações por mês.
Não, 50 participações, ao fim de 50 participações do modo geral, não podemos também ser tão exigentes, não é?
Claro.
Isto também, o grupo é para nós jogarmos quando podemos e quando queremos e quando nos apetece e, portanto, não podemos ter aqui também uma obrigatoriedade muito grande e, portanto, esse é, digamos, um bocadinho o nosso lema, não é? E, portanto, isto é tudo esse conceito, não é? E, portanto, temos, como eu estava a dizer, portanto, cada membro que entra traz uma alvícera, como nós chamamos. Os meninos normalmente trazem uma garrafinha de vinho, as raparigas normalmente trazem uma sobremesa, mas é indiferente, e quem traz alguma coisa que se coma, come-se logo ali. Quem traz uma garrafinha de vinho que se possa guardar, consumimos no evento seguinte que fizermos, porque estamos a fazer eventos, ou pequenos torneios, ou vamos visitar algum clube. Normalmente, uma vez por mês, uma vez dois em dois meses, temos sempre pequenos eventos, não é? Pequenos eventos. Mas isto é como eu estava a dizer, isto é uma equipa que está aqui connosco e que, portanto, que todos nós contribuímos e que nenhum de nós tem qualquer fim de remuneração próprio e todos temos a nossa profissão e, portanto, vamos fazendo as coisas à medida que nós vamos pedindo. É o Paulo Carreteiro, o Rui Sá, o Paulo Ferreira, o Paulo Ramos, o Jorge Morgado, o Luís Amorim, o Gonçalo Bernardo e a Carla Bernardo, Miguel Macara, o António Baião, portanto, somos uma equipa.
Uma obrigada
entre todos, é entre todos, né? E o obrigado é sempre, o agradecimento é sempre para todos, não é? Mas com estes, com maior ênfase, que são os que dão um bocadinho mais a cara, cada um nas suas funções.
Claro.
Isso realmente demonstra que o pádel, em termos de dedicação das pessoas, entusiasmo, motivação, é muito superior ao que se passa nas quatro linhas, não é?
Usando
aqui uma expressão de futebol.
E
as ramificações para além do desporto são maiores do que o próprio desporto em si.
É, muito maior.
Muitos parabéns pelo vosso grupo e pelo vosso movimento. Eu só não tenho tempo para poder participar e conseguir ir à missa tantas vezes como vocês pedem.
Basta uma vez por mês vir à missa.
Basta uma vez por mês
à missa. É só uma vez por mês para manter a religião.
Miguel, olha, muito obrigado. Parabéns pela vossa iniciativa e vai, desejo de imenso sucesso e que alarguem o Alpádel a outros clubes e a outros universos.
Eu é que agradeço aqui esta oportunidade de estar aqui um bocadinho a conversar convosco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Miguel.
Dica do professor.
Todos os sábados tentamos contribuir para melhorar o seu jogo. Portanto, agarre mais esta dica da Academia Pedro Franchi.
Dica do professor.
A dica de hoje é sobre quais são as características que nos tornam mais propensos a jogar do lado direito ou do lado esquerdo do campo. Para iniciados, a nossa melhor dica está a experimentar jogar dos dois lados nos jogos de treino e aulas. Só assim, através da experiência de campo e aconselhamento dos treinadores, é que vamos começar a ter alguma preferência de lado. Isto também é válido para os canhotos, visto que no início toda e qualquer experiência de campo fará bem para conhecer melhor o jogo e não ficarmos limitados se a meio do ponto tivermos que trocar de lado. Para jogadores intermédios ou avançados, o nosso conselho vai mais direcionado para as características de cada jogador. tendo em consideração que os dois jogadores são destros, a característica mais comum do jogador de direita é paciência, ser calmo e que goste de construir o ponto e que saibam jogar com um bocadinho menos tempo de jogo. Por outro lado, as características mais comuns do jogador de esquerda são jogadores mais explosivos, fisicamente em forma e que tenham capacidade de definição de pontos, por exemplo, num bom smash.
Dica do professor.
E agora vamos saber o que tem acontecido no paddle por estes dias. E para isso contamos com o João Ramos.
M80 Paddle Pop Super Tie.
Jogadoras e jogadores, mais um sábado quente e que isso não seja desculpa para não jogar em paddle. Vamos às novidades antes de arrancarem para o campo. Temos um regresso esperado no circuito feminino, que é o de Marta Marrero, que foi mãe há 6 meses e faz agora o seu regresso já no torneio de Bruxelas, que terá lugar a meio de junho. Fará a dupla com o Zazu, a jogadora argentina e direita, e nas redes sociais Marrero tem mostrado que está em forma e a aumentar o ritmo de treinos e de competição para regressar ao mais alto nível. Ainda no pádel internacional, terminou no Paraguai o Premier Pádel no passado domingo e entretanto começou já na Argentina no Mar del Plata, novo torneio. No Paraguai saíram vitoriosas duplas Tapia e Coelho, que conseguiram desta vez vergar Galen e Chingoto. E nas meninas, para não variar, Brea e Bea venceram Gema e Fernandes, tendo assim a 4ª vitória consecutiva em torneios do Premier Padel e começando-se a aproximar bastante da dupla número 1. Ainda no final da semana passada, uma nota para a portuguesa Margarida Fernandes, que chegou à final do FIP Promotion de Jula Nova, tendo perdido apenas numa batalha de quase 3 horas. Maggie tem sofrido algumas lesões e, de qualquer forma, teve um torneio de enorme qualidade que promete uma época ainda com mais finais. Na Argentina, e voltando ao Mar del Plata, tivemos portugueses na luta pelo quadro. Patrícia Ribeiro, nos meninas, não conseguiu a qualificação no setor feminino e já em quadro nos homens conseguimos ter Nuno Deus, Miguel Deus, António Luque e Gustavo Nunes, que se ficaram todos, infelizmente, pela primeira ronda. Nas meninas, Sofia Araújo passou à segunda ronda e, infelizmente, Ana Catarina Nogueira contraiu novamente uma lesão que a impediu de entrar em campo na primeira ronda. Terminamos, como sempre, com os torneios nacionais e que este fim de semana são muitos. Ora vamos, Open Carlsberg Paddle Cup 24 no W Paddle Country Club, uma prova de 5.000 absolutos, o 4º Open Carlsberg XXL em Leiria no Paddle XXL, um 5.000 absolutos, o 2º Open Beja Paddle, um 2.000 absolutos em Beja, no Alentejo, o 12º Soma Summer Open Valtenis, 1.000 absolutos ali em Sintra, o Gentlemen's and Ladies Crew Powered by A2IT, um 10.000 de veteranos a decorrer no Rackets Pro Nova na Costa da Caparica, e a Norte, em Aveiro, o Open Jovem Academia Aveiro Paddle Galitos, um torneio 5.000 juvenil. Terminamos aqui a 3ª temporada deste Paddle Pop by M80. Foi um prazer, esperamos que continue com muito e bom paddle. Bom fim de semana, malta.
M80 Paddle Pop. Tempo.
A música inspira sempre e no paddle não é diferente. Hoje ficamos a saber qual é a música que inspira um dos maiores treinadores de paddle a trabalhar no nosso país.
Olá, sou Jesus Lizarbe e a música que mais me gusta para entrar em campo é Another One Bites the Dust.
And another one gone, another one bites the dust. Hey, I'm gonna get. Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust.
Feito por hoje, o M80 Paddle Pop foi oferecido por ESC Online. ESC Online é o outro campeonato. Deste lado, a equipa um bocadinho mais reduzida. O Luís Nunes.
Olá.
O João Ramos. E eu sou a Elsa Teixeira. O Pedro Plantio já volta para a semana.
Se hoje chegou mais tarde, não se preocupe. Daqui a pouco o M80 Paddle Pop fica disponível em podcast para ouvir quando quiser. No site M80, no Spotify, no iTunes e em qualquer agregador de podcast.
E nós voltamos no próximo sábado às 10 da manhã para o último programa da temporada. Bom fim de semana.
Bom fim de semana.
M80 Paddle Pop.